principal notícia do dia, repercussão sobre o massacre da escola em Suzano. Crime de ódio pela internet, crime de terrorismo local, que é o que também está sendo... Terrorismo doméstico é o termo, né? Utilizado pelo Ministério Público, o termo usado para definir atentados de cidadãos contra seu povo ou governo. Eu vou conversar sobre o assunto agora com Alexei Dodsworth, que é doutorando em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP e também pela Universidade de Veneza. É um duplo doutorado. Ele estuda os desafios éticos relacionados a novas tecnologias. Alexei, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Alexei, na primeira entrevista que fiz hoje aqui no jornal sobre os aspectos legais, né, como tipificar esse tipo de ação, esses crimes, como acompanhar esses crimes, eu fiz um resumo sobre as primeiras informações passadas a respeito do caso, né, das investigações do caso. Quer dizer, essa dupla ela teria buscado informações de sites, de fóruns que estimulam o crime, ações violentas. Um deles postou fotos no Facebook, quer dizer, usava tanto o Facebook quanto fóruns extremistas na internet, tem muito conhecido aqui no Brasil, site que reúne de forma anônima, usuários que incentivam crimes e atitudes de ódio. Então,
Eu nem cheguei a falar
desse site, mas enfim, você acompanhou isso e desde, a gente está falando de uma coisa que não é recente, isso vem lá desde as comunidades do Orkut, não é isso?
Isso é desde o Orkut, veja que antes do Facebook ter se tornado o que se tornou, no Orkut ele já era campeão de criação de comunidades de ódio, de instigação ao ódio contra figuras públicas. Havia, por exemplo, uma comunidade no Orkut chamada Matem Jean Willis. Você podia denunciar várias vezes, a comunidade continuava lá. E na época, um ano antes do ataque na escola de Realengo, né, que observe, muita gente não nota que o ataque, ele vitimou meninas, né, o rapaz que entrou, o Wellington, que entrou atirando na escola, ele mirou no braço e nas pernas dos meninos, mas ele mirou na testa das meninas, na cabeça das meninas. Acontece que um ano antes, aproximadamente um ano antes, já havia mensagens postadas por perfis fake, né? Pessoas que usam fotos falsas. E assim, é bem evidentemente fake. Não é que a pessoa estava usando o nome de outra pessoa e a foto de outra pessoa. Não. Era uma imagem de história em quadrinhos, de personagem de história em quadrinhos com um nome que é evidentemente de uma pessoa que não existe. Dizendo que foi humilhado na adolescência, que as meninas achavam ele feio, que nunca beijou, que nunca transou, etc., e que queria matar as meninas da escola que ele estudou em Realengo. Foi um ano antes. E o que não faltou foi gente denunciando isso. E as orientações do que eles deveriam fazer eram colocadas no ar em público, assim. No próprio Orkut. A impressão que me dá existe um grande problema atualmente, que é o seguinte: a ética e a lei, elas não conseguem seguir a técnica. Ou seja, as invenções vão se dando, as comunidades virtuais vão surgindo e a lei não sabe fazer com aquilo, né? E, ou seja, mesmo com as denúncias feitas por conta desses anúncios públicos, né, de quero matar meninas, orientações dadas, havia uma página que foi criada por um sujeito que foi preso ano passado, que é o Marcelo Valle, né? Ele foi preso, condenado a 41 anos de prisão. Não só por discurso de ódio, o que fez o Marcelo ser preso, ele era uma das pessoas que ficava criando esse site, ele é o criador do Bolachan. Ele não foi preso por conta de só discurso de ódio, ele foi preso por conta de instigação e assassinato. Não era só uma questão de
pedofilia, né? Numa ação também que buscava
de pedofilia, pedófilos, como matar nordestinos, negros, homossexuais e principalmente mulheres, né? Você veja que isso tudo que tem rolado, o primeiro caso famoso foi o Wellington, Eu nem vou considerar o caso de 99 do rapaz que entrou atirando numa sessão do Clube da Luta, porque não há uma relação entre os crimes. Mas, assim, o caso do Wellington e o caso ocorrido ontem, eles têm relação. Praticamente certo, já inclusive alguns jornalistas investigando isso, que os dois rapazes envolvidos ontem no atentado na escola, eles eram membros frequentadores do Dogolachan. Ou seja, o Dogolachan é um fórum que a pessoa entra anonimamente e fica, e em geral, praticamente é só de homem que não consegue pegar mulher. Tem até um termo para isso, né? Incel, que vem de... é uma contração de celibatário involuntário.
Nossa.
Aí o que eles descrevem basicamente é, praticamente o tempo inteiro é, as mulheres me rejeitam, minha vida é horrível, porque eu nunca consegui nem beijar na boca. E existe uma rede de apoio mútuo entre eles, que envolve justamente instigar o ódio a mulheres. Eles acham que o feminismo é culpado pela virgindade deles.
Que loucura. Que inversão total de valores, Alexei?
Ocorre um estímulo mútuo. E comemorações. A Dogolachan já estava desde ontem comemorando. E as pessoas perguntando lá, né? Eles eram daqui? Respostas eram sim. E mostrando demonstrações de como
que é coisa terrível. Bom, você tocou num ponto importantíssimo, quer dizer, ética e lei não acompanhando a evolução tecnológica e o uso da internet, que tem... A internet pode propiciar coisas fantásticas. E esse mundo obscuro, né, que é a Deep Web, está aí, aberto de acesso. Conversávamos com um especialista nas leis, dizendo que é muito difícil acompanhar tanto os sites... Veja, já há uma dificuldade de acompanhar os... Isso nos sites privados, como por exemplo um aplicativo como o WhatsApp, tem o público, que é uma plataforma como o Facebook, uma comunidade, né, uma rede como o Facebook, e tem a Deep Web. Então, a questão é, vocês fazem essas denúncias, acompanham, estudam isso e fazem denúncias, e no caso mesmo desse Marcelo Valle, ele fez até ameaças aqui, ataques a alunos aqui da FEFELESC, né, da Universidade de São Paulo também. E ele foi pego, o especialista nos explicar, por causa da questão da pedofilia, porque ali já está bastante determinado e a ação é mais rápida. Quer dizer, vai exigir aperfeiçoamento de leis, vai exigir. É isso que eu quero te questionar. Também uma questão de trabalho de inteligência da polícia, mas antes disso, quer dizer, e o trabalho com os jovens, quer dizer, por que os jovens têm atração por isso, né? E esse trabalho com a juventude, como afastar a juventude desse tipo de violência em que há uma inversão total de valores, isso está exposto, é uma ferida exposta, né? E está aí, e mesmo denunciando, né, muitas vezes não se consegue evitar casos como esse.
Não consegue evitar, geralmente os argumentos dados aqui, eu até concordo com um argumento, que assim, a polícia ela não pode agir com Minority Report, né, com aquele, referência àquele filme que as pessoas eram presas porque clarividentes viam os crimes que eles pretendiam cometer. É preciso que a pessoa faça alguma coisa para a polícia agir, só que a opinião que eu tenho a respeito disso é de que se uma pessoa diz que quer matar outra, isso já é um anúncio, já é suficiente para uma ação. E por mais que se diga que é difícil identificar um anônimo que postou alguma coisa na internet, difícil não é, impossível. Sobretudo quando a pessoa posta tantas vezes as mesmas coisas, os mesmos anúncios, que quer matar, que quer fazer isso. Agora, existe um outro ponto também que é preciso ser levantado, que é o seguinte, é o abandono de nossos jovens à internet sem um monitoramento da família. Ou seja, parece que a internet, hoje em dia, ela virou a babá eletrônica, que a televisão era, né? Muitos pais colocavam os filhos na frente da televisão, fique aí vendo desenho animado, e não me importune, né? É difícil ser pai, é difícil ser mãe. Só que aí, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem hoje em dia, não é uma TV, a gente tem hoje em dia um sistema que interage com você. A TV não te orienta a fazer coisas, né? Você está assistindo televisão, está vendo os desenhos animados, vendo os filmes, etc., jogando... Mas eu estou na internet conversando com uma outra pessoa que está te instigando e te orientando como fazer as coisas, né? A gente tem o caso do Yon Lu, que foi um garoto, e virou filme até, né? Um garoto que procurou na internet formas de se suicidar e foi orientado. Ele foi orientado ativamente em todo o diálogo. Várias pessoas dizendo a melhor maneira de se matar. E do mesmo modo, agora no Golachando, o Golachando é basicamente isso. Como eu faço para comprar uma arma melhor? Onde eu compro a arma? Como é que eu faço para fabricar uma bomba?
Uhum.
E essas orientações vão sendo
dadas. E tá aí, né? Tá aí. Ninguém fechou, ninguém proibiu, ninguém, quer dizer, prendeu o criador, mas ele tá aí.
Exatamente. E os pais estão... os filhos estão na internet. Eu diria que as pessoas têm que dar mais atenção aos seus filhos, né? Uhum. Esse tipo de coisa, geralmente, quando acontece, é muito comum os pais ficarem chocados. Eu nem imaginava, não sabia. Eu digo, gente, vai olhar o que a pessoa está fazendo. Né?
Tem que olhar, tem que acompanhar, né? Não pode ficar horas e horas numa lan house, o dia inteiro numa lan house, essa que é a grande questão. Hoje há, né? Quer dizer, de alguma maneira os pais têm que saber o que está acontecendo e estranhar alguns comportamentos, alguns alertas, porque esses alertas estão aí.
Exatamente. Se responsabilizar e entender que não é só o filho dos outros que é ruim. Né? Existe um comportamento muito comum que o meu filho é bom, ele está sob más influências. Tudo bem, mas a má influência existe, ela está ali, ela está na internet. É preciso dar uma atenção a isso, né? Não é só colocar a polícia para agir, mas a gente também como um preventivo. Mesmo não os familiares, mas os amigos. Você veja, eu costumo dizer que eu não considero nunca uma piada alguém que avisa que quer matar ou que quer se matar. Recentemente eu vi um post de uma pessoa que eu não conheço ao vivo, estava no Facebook, é contato no Facebook, a pessoa dizia que queria se matar e que ia se matar. E eu fiquei impressionado como a maioria massiva dos comentários de amigos da pessoa eram de piada. As pessoas estavam levando aquilo como uma piada, como uma troça.
Era real.
Eu tive que procurar o telefone de uma pessoa que eu não conheço, até conseguir achar esse telefone, ligar para a pessoa, ela atender, e ela estava realmente em vias de se matar.
É um assunto ainda em aberto. A gente quis tocar no ponto, mas certamente vai voltar a esse tema. Alexei Dodsworth, que é doutorando em filosofia e estuda os desafios éticos relacionados a novas tecnologias. Acho que a gente levantou uma questão muito importante, mas que não se esgota aqui, Alexei. Muito obrigada por sua contribuição e por esses
muito
relatos.
Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Um abraço.